Livro de Jeremias, capítulo 32, versículo 1. A palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor, no ano décimo de Zedequias, rei de Judá. Este ano foi o ano 18º de Nabucodonosor. Versículo 17. Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Não te é maravilhoso demais coisa alguma? Oremos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, fiel, tu és o Deus das nossas vidas e não existe outro igual a ti. Deus, estamos diante da tua palavra. E a tua palavra é maravilhosa. A tua palavra, Pai, como diz ali no livro de Salmos, diz que ela despedaça os cedros do Líbano. A tua palavra, Pai querido, ela transforma as vidas. A tua palavra fez o universo ser criado. E através da sua palavra, Deus querido, nós somos criados e gerados por ti. Deus, reina hoje aqui neste lugar, através da sua palavra, como já reinamos através dos seus louvores. E que as nossas vidas possam ser edificadas pelo falar do teu Espírito em nossos corações. Amém e amém. Bom, eu li dois versículos, depois a gente vai ler os demais. Jeremias, ele foi chamado desde ali da sua adolescência, né? A sua transição de criança, ele foi chamado para o ministério de ser profeta. Deus chamou ele e a primeira coisa que ele disse: eu ainda sou uma criança, eu não sei o que falar. E Deus falou: não se preocupa, eu toco a sua boca, eu consagro o teu falar. E Jeremias, a partir daquele momento, ele se tornou profeta das nações, né? A Bíblia diz que ele seria profeta das nações. E ele também era profeta no reino de Judá. Judá é o reino dividido, depois ali do rei Salomão, quando governou o rei Roboão. O reino foi dividido. E esse reino dividido, depois que o reino foi dividido de Israel, a única nação que buscou o Senhor foi o reino de Judá. Só que oscilava. Ora buscava o Senhor, ora deixava de buscar o Senhor. E isso foi até chegar este momento aqui que eu li do livro de Jeremias. Zedequias foi o último rei de Judá. E a palavra do Senhor diz lá no livro de Crônicas, Reis e livro de Isaías, que um dia o rei Ezequias foi visitado pela nação da Babilônia. E quando ele foi visitado, diz a palavra do Senhor que Deus permitiu que a nação da Babilônia fosse lá para conhecer o coração de Ezequias, o rei. E o coração de Ezequias estava assim, né? Ele já tinha adquirido mais 15 anos de vida e ele começou a se inflamar, né? De toda a glória que Deus deu, porque ele venceu o Senaqueribe sem ter recurso algum, né? E o coração dele começou a ficar cheio, né? E Deus foi lá provar o coração de Ezequias. E a primeira coisa que Ezequias fez foi, quando veio os enviados lá da Babilônia, ele falou: pode conhecer tudo. E diz a palavra do Senhor que Ezequias, ele mostrou o seu palácio, mostrou todas as fronteiras ali de Jerusalém, do reino de Judá, e mostrou até as coisas do templo de Deus. E o profeta Isaías chegou até Ezequias, depois que ele mostrou tudo, e perguntou: o que que você mostrou para o reino da Babilônia, para os embaixadores da Babilônia? E ele disse: eu mostrei tudo, não ficou nada sem que eles vissem. E daí o profeta Isaías disse: assim diz o Senhor. Falou aquele termo de profeta mesmo, né? Que viria um tempo em que a nação da Babilônia viria e tomaria toda a nação de Judá, tomaria os palácios, as fronteiras, e tiraria, né, os tesouros do templo e destruiria o templo. E chegamos aqui no capítulo 32 de Jeremias. Passaram anos, né? E antes disso, o Ezequias olhou assim para Isaías e falou: parece boa essa palavra. Porque ele percebeu que o Isaías tinha falado assim: ó, vai acontecer isso com os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Ou seja, com você não vai acontecer nada. E ele falou: parece boa essa palavra do Senhor. E Ezequias não se arrependeu. em seu coração, por causa da sua soberba, por causa do seu orgulho. E Ezequias morreu. E veio os seus filhos. E os seus filhos ali, acho que já é Manassés, já não seguiu a palavra do Senhor. Daí veio mais um filho de Manassés, não seguiu a palavra do Senhor, até que chegou Josias, e Josias ouviu a voz de Deus. E depois de Josias teve mais três reis, e esses três reis não ouviram a voz de Deus. E uma palavra proferida da boca de Deus, ela se cumpre. Ezequias achou bom, porque era uma palavra que não ia atingir a vida dele, e ele nem sequer pensou nas gerações que viriam após ele. Ele nem sequer pensou no reino que ele governava e que Deus prometeu fazer um reinado de paz. Ele não se preocupou em ouvir a voz de Deus e se arrepender. E a palavra do Senhor diz que as maldições que foram geradas pelos pais alcançam os filhos. E aconteceu ali sobre a nação de Judá. A única nação que buscava ao Senhor, ela se encontra agora nesse estado em que eu vou ler. Versículo 2 de Jeremias. Cercava, porém, então o exército do rei da Babilônia a Jerusalém. E Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: por que profetizas tu, dizendo: assim diz o Senhor: eis que entrego essa cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele. E ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará, até que eu o visite, diz o Senhor. E ainda que pelejeis contra os caldeus, não ganhareis. Essa é a palavra de Deus de juízo para a nação de Judá. Judá foi uma nação que, aos poucos, ela não foi percebendo e foi se contaminando com o pecado. Aos poucos ela deixou de ouvir a voz de Deus e começou a construir, diz a palavra do Senhor, ali em templos para ofertar ou sacrificar a deuses pagãos. Aos poucos, Judá, a nação que buscava o Senhor, ela foi perdendo a presença de Deus. E enfrentava as batalhas achando que Deus estava com ela. E enfrentava porque lembrava da glória de Deus lá do passado, né? Porque Deus, quantas vezes livrou a nação de Israel, a nação de Judá, e eles lembravam daquilo, mas esqueciam-se de Deus. Eles lembravam da glória que foi adquirida, mas esqueciam daquele que transformava a vida deles e glorificava o nome deles sobre a terra. E aqui estava um rei que pôde ouvir a voz de Deus e não se curvou. Existe uma pergunta que nós devemos fazer para nós, que é: até que ponto nós estamos dispostos a falar a palavra de Deus? Até que ponto nós estamos dispostos a enfrentar toda e qualquer circunstância por causa da presença de Deus ou por causa do nome de Deus ser glorificado? Porque aqui nós lemos que Jeremias foi aprisionado por causa da palavra de Deus, né? E eu fico lembrando dos profetas, eu estava lá em casa e fico lembrando dos profetas que se apresentaram diante de Deus ali e foram ministrar a palavra profética do Senhor. E eu vejo que os profetas, eles iam lá sabendo que não importava se o povo ia ouvir. O que importava era que a palavra de Deus fosse declarada. O que importava era que a palavra de Deus fosse dita. E se ali houvesse alguém que a recebesse, teria uma vida transformada. E se o rei ouvisse, principalmente, ou o sacerdote, a nação seria restaurada. E eu trouxe isso para mim. Até que ponto eu estou disposto a pregar a palavra de Deus? Até que ponto eu estou disposto a sair do comodismo da minha casa e ministrar a palavra de Deus? Ou ouvir alguém se queixando da vida e falar: olha, existe solução, existe alguém que vai transformar a sua vida. Talvez você está ouvindo que não tem saída, mas existe um Deus, e esse Deus pode transformar. Né? Quantas vezes nós estamos na fila e começam os questionamentos, principalmente agora nessa época atual que o nosso país está vivendo, e começa aquelas discussões e as pessoas falam assim: não tem mais jeito, não tem mais jeito, porque não conhecem a Deus. não tem mais jeito, porque os cristãos, né, os crentes, os fiéis, eles estão invocando a Deus para que Deus abençoe a vida deles, mas não tem saído para dizer: o Senhor pode transformar a sua vida. Isso que está acontecendo agora é um juízo, mas se você buscar o Senhor, Ele pode tratar a sua situação, Ele pode transformar. Quantos de nós estamos dispostos a falar a palavra de Deus abertamente? Porque falar com cristãos é fácil, né? Eu vejo, porque é muito fácil falar com outras pessoas que acreditam na mesma, professam a mesma fé que você. Mas é difícil abrir os lábios e declarar para as outras pessoas, dizendo: olha, Jesus, Ele é o único caminho. É difícil abrir os lábios em qualquer conversa e declarar a palavra de Deus. Nós vamos tentando achar um lugar, achar um momento, enquanto a palavra de Deus diz que não existe um momento, porque temos que falar a tempo e fora de tempo. Não existe um momento certo de um parente nosso que não conhece Jesus ouvir a palavra de Deus. Existe o hoje, porque o amanhã pertence a Deus, e nós não sabemos se amanhã será o último dia da pessoa que nós estávamos planejando como vamos chegar para falar com ela. Jeremias não ficou planejando como ele ia falar com o rei Zedequias. Ele foi lá e falou, porque era a vontade de Deus. E Zedequias, ele só tinha duas coisas para fazer: ouvir a voz de Deus e obedecer. E eu creio que se ele se arrependesse, a palavra do Senhor diz que ele visita as maldições dos pais aos filhos, mas também diz que aquele que pecar certamente morrerá. Se Zedequias ali se arrependesse do seu pecado, dos seus atos falhos, e parasse de se prostrar a outros deuses, e parasse de invocar os outros deuses, e falasse: eu vou ouvir essa palavra, o rei Nabucodonosor vai vir sobre mim, eu vou ouvir essa palavra e vou buscar o meu Deus, e ele pode transformar a minha situação. Mas ele não fez assim. Josafá, ele fez dessa forma. Quando falaram que estava cercado, não tinha quem buscar, eles lembraram: existe um homem de Deus, vamos buscar. E Deus transformou ali o povo de Judá, salvou o povo de Judá de 3 reis inimigos. Abraão ouviu Deus e guerreou contra 5 reis, contra 5 nações, e ganhou, porque ouviu a vontade de Deus, porque zelou pela sua família, porque zelou pela palavra de Deus. Deus é poderoso para transformar as nossas batalhas e as nossas dificuldades. O que limita o agir de Deus em nossas vidas é deixar de ouvir a Deus, deixar de ouvir a vontade de Deus e agir. Ah, vai acontecer, mas não é agora, está tudo bem. Temos que agir conforme a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que sempre possamos ir e nos prostrar diante do seu altar. Zedequias não se prostrou, e um ano depois de que Jeremias ministrou essa palavra, Nabucodonosor invadiu ali Jerusalém e levou Zedequias preso para a Babilônia, cativo. E lá na frente, diz a palavra do Senhor, que ele teve os olhos curados e não pôde mais ver. Quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, logo em seguida nós já não podemos mais ver o seu favor. Logo em seguida nós já não temos para onde andar, porque não conseguimos ver nada à nossa frente que possa nos socorrer. Então que possamos ouvir a voz de Deus, para que o sentido da visão seja aguçado, e nós possamos ver o Salvador das nossas vidas vindo sobre os montes para nos socorrer. Zedequias deixou de ouvir a voz de Deus, e por isso ele perdeu seu governo, e por isso ele foi o último rei de Judá, porque deixou de ouvir a voz de Deus. Só que eu e você, nós estamos destinados a servir o Rei dos Reis, ao Senhor de toda a glória, e nós não podemos deixar de ouvir a voz de Deus. Antes devemos falar: Senhor, fala conosco todos os dias, como era com Jeremias. A palavra do Senhor continua no versículo 6, ele diz: disse, pois, Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: eis que Ananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: compra-te a minha herdade, que está em Anatote. pois tens direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim, Ananel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda e me disse: compra agora a minha herdade, que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tens o resgate, compra para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Deus falou e depois veio a confirmação. Toda vez que Deus fala conosco, Ele confirma. Ele não nos deixa com dúvidas, porque Ele não é um Deus de confusão. Antes, Ele é um Deus que esclarece todas as coisas para que nós possamos avançar sem ter o que tropeçar. Cristo é a luz do mundo. A palavra de Deus é a luz que nos direciona. E quando aconteceu isso com Jeremias, ele disse: olha, isso confirmou que era a palavra de Deus. Quer ter confirmação da palavra de Deus na sua vida? Ouça a voz de Deus e guarde ela no seu coração. E comece a andar, a gerar a sua vida através daquela palavra. E a confirmação de fato virá. E a confirmação de fato virá. Porque Deus, né, como diz a palavra do Senhor lá no livro de Deuteronômio, eu acho, né? Que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Falando ele não voltaria atrás jamais. E Deus é este Deus que trouxe ali para Jeremias a resposta. Deus falou: olha, faz isso, e daí já chegou o seu primo ali para vender, né, as suas terras. Jeremias significa o Senhor é exaltado. Eu não falei, Zedequias significa justiça de Deus, o Senhor é justo. E Ananel significa, esse primo aqui de Jeremias, significa Deus é gracioso. E aqui Deus já, quando vem essa pessoa para vender o terreno, Deus já começa a mostrar o seu plano de salvação para as nossas vidas, né? O plano de salvação ali já estava sendo declarado já no Velho Testamento, aqui no livro de Jeremias, dizendo no versículo 9: comprei, pois, a herdade de Ananel, filho de meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe em dinheiro 17 ciclos de prata, subscrevi o alto e selei, e ele foi confirmado por testemunhas, e pesei-lhe o dinheiro numa balança, e tomei o alto da compra, tanto que estava selado, conforme a lei e os estatutos, como o que estava aberto. E dei o alto da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maacéias, perante os olhos de Ananel, filho de meu tio, e perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque perante os olhos deles, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma estes altos, este alto de compra, tanto selado como aberto, e mete-os num vaso de barro, para que se possa conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda comprarão casas e campos e vinhas nessa terra. E depois que dei o alto de compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor. Jeremias, ele comprou conforme a ordem do Senhor. Ele comprou aquele campo. E diz a palavra do Senhor que ele mandou, né? O Senhor mandou que aquelas escrituras em que foi documentado fosse guardado dentro do vaso de barro. Os historiadores até hoje encontram dentro de vasos de barro escrituras e documentos de terreno nesses campos muito antigos, né? Onde os campos arqueólogos, né? Encontram documentos, e existem ainda documentos assim que se consegue ler, né? E Deus falou assim: olha, coloca dessa forma, guarda. Era uma forma de se guardar documentos naquela época. E Jeremias fez conforme a vontade do Senhor. Esse vaso de barro é o nosso coração. Esse vaso de barro onde deve ser guardado a escritura, a palavra de Deus. Esse vaso de barro aonde Deus fala assim: olha, guarda, porque lá na frente vai ser comprado terras ainda nesse lugar. Já está falando da nossa salvação. Aquela terra é a nossa vida. A terra de Anatote ali, aonde foi comprado, a palavra do Senhor que nós somos diz que nós somos comprados por bom preço, né? Lá no livro de 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprado por bom preço, glorificai pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E lá no livro de Colossenses, capítulo 2, 13 e 14, diz: a vós, estando mortos pelos vossos delitos e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu a vida juntamente com ele, tendo-nos perdoado de todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que nos constava de ordenanças, o qual nos era contrário, removeu inteiramente, cravando na cruz. O campo que foi comprado ali representa as nossas vidas. E Jeremias, ele comprou aquilo segundo a vontade de Deus. E disse, né, que custou ali 17 gramas de prata, né, o valor assim, não tem específico. Diz que era 17 partes de prata. E foi comprado por um preço justo. O único preço justo que poderia comprar as nossas vidas era o sangue de Jesus. A palavra de Deus diz que, né, somente através do sangue que nós recebemos redenção, né? Era feito isso ali nos sacrifícios para arrependimento do povo através do cordeiro, e foi feito isso através de Cristo Jesus. E essa parte do campo ser comprado já foi feita. Essa parte da vida ser comprada já foi feita. Agora o que falta é pegar essa escritura e guardar nos nossos corações e agirmos conforme ela, e lembrar, olha só, né? Jesus foi santo, eu devo ser santo. Jesus zelou pela palavra de Deus, eu devo zelar pela palavra de Deus. Jesus proclamou a palavra de Deus, eu devo proclamar a palavra de Deus, né? Livro de Salmos, capítulo 119, acho que versículo 14 diz, né? Por isso escondi a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. Livro de Josué, capítulo 1, versículo, acredito que 8 ou 9, né, que nós devemos guardar a palavra do Senhor, meditar nela de dia e de noite. O livro de Salmos foi declarado essa palavra: antes tem prazer na lei do Senhor e medita de dia e de noite. Nós temos que pegar a escritura, a palavra de Deus, e guardar em nossos corações. E quando forem cavar, sondar as nossas vidas, vão achar lá a palavra de Deus. Vão passar anos e vão achar lá: aquele homem foi fiel a Deus. Vão passar tempos na história e alguém que vai lembrar: olha, aquele sim era homem de Deus, né? Quantas pessoas nós temos testemunhos dessa forma, pessoas que já não estão mais nessa terra conosco e hoje já moram com o Senhor, e quando se lembra deles, fala assim: aquele era homem de Deus. Porque eles guardaram em vasos, guardaram nos vasos que eram seus corações, e ali zelaram pela palavra de Deus, e a cada dia andavam e eram forjados pela palavra de Deus. Nós fomos comprados, assim como foi comprada essa terra, e guardamos essa palavra em nossos corações, porque vai chegar um tempo em que ela vai ter que ser requerida de nós. E daí Deus vai falar, né? O pastor sempre fala isso quando nós nos apresentarmos diante do trono do juízo de Deus. E ele vai falar assim: aonde está aquela escritura? Aonde está a palavra de Deus que era para ter guardado no seu coração? E daí você vai ter que procurar. E daí, depois que procurar, e se nós acharmos, vamos ter que mostrar para Deus. Deus vai falar assim: olha, bendito do Senhor, pode entrar. Pode se alegrar nas bodas do Cordeiro. Ou ele vai olhar e vai falar assim: olha, está faltando páginas. Ó, você riscou aqui, ó. Era para obedecer os meus caminhos. E daí Deus vai ter que dizer: maldito, eu não vos conheço, você não tem parte comigo. Nós temos que guardar a palavra do Senhor em nossos corações. E nós temos que zelar por ela. E nós temos que declarar ela. E quando as pessoas virem tentar esquadrinhar as nossas vidas, tentar descobrir se existe alguma coisa que nos faça pecar, eles vão falar: impossível, porque ele guarda os mandamentos do Senhor. É impossível, né? Como disse ali o Balaão, né, na última pregação do pastor, disse ali: é impossível, porque eles guardam a palavra do Senhor. Mas isso só acontece quando nós reconhecemos que fomos comprados e guardamos em nosso coração, para que ninguém tome essa palavra de vida que é gerada em nosso ser através de Cristo. E aqui nesse trecho, Jeremias declara e faz a vontade do Senhor. E age conforme a vontade do Senhor, cumprindo ali o que o Senhor ordenara. E depois de ouvir a voz de Deus, depois de acompanhar a presença de Deus ali e viver com Deus, Jeremias fez uma coisa. Ele orou ao Senhor. Sempre, sempre devemos ter essa comunhão, essa ligação de oração. Sempre devemos falar com Deus e crendo. A principal parte da oração é crer que o Senhor responde. Porque quando nós oramos sem crer que o Senhor responde, ela não passa nem do teto. Eu acho que nem eu acho que um palmo além do nosso nariz. Porque se eu não creio naquilo que estou conversando com Deus e não creio na resposta de Deus, nada, nada adiantou me prostrar, gritar, clamar. Porque a parte da oração, a parte de adoração, todas as partes que nós fazemos em culto a Deus, nós temos que crer que Ele está presente. Porque a palavra do Senhor diz que nós devemos buscar enquanto Ele está perto, invocar enquanto nós podemos achá-lo. E Jeremias fez isso. Capítulo 17, ele diz, versículo 17, ele diz: Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não te é maravilhoso demais coisa alguma? Tu usas de benignidade com milhares, e tu tornas a maldade dos pais ao seio dos filhos. Depois deles tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito, até o dia de hoje, tanto em Israel como entre outros homens. E te criaste em nome, qual que tens neste dia? E tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais e com maravilhas e com mão forte e com braço estendido e com grande espanto. E lhe deste esta terra que juraste a seus pais que lhes havias de dar, terra que emana leite e mel, e entrarem nela e a possuírem, mas não obedeceram a tua voz, nem andaram na tua lei. Tudo o que lhes mandaste que fizessem, eles não fizeram. Pelo que ordenaste-lhes, e sucedeste todo este mal. Eis aqui os valados já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está dada nas mãos dos caldeus, que pelejaram contra ela pela espada e pela fome e pela pestilência. E o que disseste se cumpriu, e eis aqui, estás presenciando. Contudo, tu me disseste: o Senhor Deus compra para ti por dinheiro e faz o que os atestem os testemunhos, e embora a cidade esteja já dada nas mãos dos caldeus. Até aqui. Na oração, Jeremias apresentou toda a história do povo de Judá. Jeremias ali apresentou o juízo que Deus iria trazer por causa desses atos. Tudo que ele disse para o rei Zedequias, ele disse aqui na oração. E Deus olhou para essa oração. E Deus atentou, né? O Senhor inclinou os seus ouvidos para a oração de Jeremias. E diz a palavra do Senhor que o Senhor respondeu. Mas os detalhes da oração de Jeremias é que no versículo 17 ele diz: Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra, e com teu grande poder e com teu braço estendido, não te é maravilhoso demais coisa alguma? Em outras traduções diz que não existe algo difícil demais para o nosso Senhor. O maravilhoso é interessante porque, quando diz, não te é maravilhoso demais, porque a tônica dele é maior, né? Diz, nada é, como que era a palavra agora aqui? Maravilhoso. Fugiu agora. Nada é maravilhoso demais, ou nada é difícil demais, nada é extraordinário demais. Achei a palavra, extraordinário, né? Nada é extraordinário demais para o Senhor. Sabe, Jeremias estava fazendo essa oração, dizendo: nada é difícil demais, maravilhoso ou extraordinário né, como nós cantamos, porque realmente para Deus não existem impossíveis. Porque realmente ele sabia que o juízo de Deus, né, aqui era iminente, porque o povo não se arrependeu. Mas ele já dizia: nada é impossível demais. Se o Senhor vai permitir isso, nada é impossível de que ele reverta a situação. Nada é impossível que o Senhor transforme de novo essa nação. Né? Jeremias, segundo os estudiosos, né, ele é conhecido como profeta chorão. Né? Quantas vezes ele clamou pela nação de Judá, mas ele sabia que o Senhor era um Deus misericordioso e ele podia transformar aquela nação. É, a palavra do Senhor, ela é desta forma: não existe nada extraordinário demais em nossas vidas que ele não possa reverter. Não existe nada difícil demais em nossas vidas que ele não possa reverter. Eu lembro de que quando eu cheguei aqui em Itupeva, eu morava umas quadras para lá, bota a quadra para lá, né? Assim, e eu andava a pé, né? Que eu cheguei aqui, até o pai da Verônica e a Verônica me dão uma bicicleta lá. Eu andei bastante a pé aqui. E nessa caminhada ali, na minha rua, eu conhecia bastante gente porque era um cortiço, né? E morava, era 6 casinhas com 2 cômodos, e geralmente cada 2 cômodos morava umas 7 pessoas. Então eu já conheci bastante gente, ninguém era de Itupeva, né? E eu andava naquela rua e eu fiz uma entrevista, comecei a trabalhar. Só que eu sempre orava para o Senhor, né? Eu ia andando, ouvindo louvor ali, ouvindo um MP3 antigo, e ouvindo os louvores, e eu ia orando ali. Eu cheguei aqui, daí eu falava assim: Deus, eu quero trabalhar, e eu quero receber 2 salários mínimos. Por que eu falei 2 salários mínimos? Porque eu já ganhava 1 lá em Itanhaém e achava que era bom, né? Eu não tinha noção, assim, né? Como era primeiro emprego, tudo. Eu sempre falava, a minha oração era essa: cara, 2 salários mínimos. E foi passando o tempo, eu trabalhei nessa empresa, depois trabalhei em outras. Mas sempre a minha oração sempre foi essa. Daí teve um dia que eu comecei a trabalhar numa empresa que era até perto ali de casa. Daí eu falei pro meu senhor: se ligar qualquer empresa aqui falando, eu quero sossegar, vou ficar nessa, que essa aqui tá bom. Daí ligaram pra lá, pro... ligaram na casa da minha prima, no meu celular que eu deixei em casa. Ah, ligaram pra você, retorna. Ah, eu falei: não quero. Daí eu era a empresa que eu trabalhei, que foi a Univem. E eu lembro que daí eu fiz a entrevista. Eu era o único assim que não tinha perspectiva de trabalhar lá. Primeiro porque na entrevista eu falei que eu queria fazer letras. Era totalmente diferente de indústria química, né? Na minha entrevista já foi assim. Daí todo mundo deu risada e tinha e muito, era 25 pessoas para 4 vagas. E nessas 4 vagas, assim, quase todo mundo tinha técnica em química. Todo mundo tinha os requisitos. Eu fui lá, fiz entrevista, tudo, daí eu tinha que voltar a trabalhar. Daí eu falei: pessoal, deixa eu passar na frente na última entrevista que tinha, né, que eu vou voltar a trabalhar lá, ninguém ia trabalhar. Daí eu fiz a entrevista primeiro que todos eles, ainda assim, eles falaram: ah, é justo, né, você vai trabalhar, para tipo não perder a vaga lá. E eu fiz a entrevista, e eu entrei para trabalhar na Univem. Quando falaram meu salário, tudo assim, quando eu fui acertar o contrato, daí a pessoa foi falando, e eu fui vendo... Eu fui fazendo as contas, né? Porque você ganhava um salário, mais 30%, mas... E, na verdade, eu ganhei os 2 salários mínimos, né? Assim, que era a minha oração sempre. Até quando eu tinha desistido de procurar mais emprego, meus primos falaram: não, tenta isso aqui. E eu nem sabia como era a empresa. Eu ganhei os 2 salários mínimos, daí veio os 30%, daí... ultrapassou os 2 salários mínimos. Daí vinha, eu trabalhava por turno, então já tinha mais um valor e tinham os adendos de contrato, né? E pra mim já era impossível. Eu falava dos 2 salários mínimos achando que já era impossível, porque realmente quando eu vim pra cá eu só vim com ensino médio, né, e com R$700 no bolso, né? E Deus, ele transformou a minha vida naquele percurso que eu vinha trabalhar debaixo de chuva a pé, num percurso que eu olhava as motos em cima do carro de sábado e de domingo, eu falava assim: até as motos andam de carro e eu ando a pé, né? E eu ficava assim olhando, falava com a minha prima, né? Aqui até as motos andam de carro, a gente andava a pé, né? A gente saía assim para tomar sorvete, até falava, a gente tomava escondido, que a gente ia depois do almoço, ia só os dois tomar sorvete, que era muita gente, né? Daí... E a gente falava: olha, as motos andando de carro e a gente é a pé aqui, né? E Deus foi transformando a minha vida ali, naqueles tão poucos meses que eu estava em Itupeva. E era algo assim que eu já achava impossível. Até na minha oração, era um pouco assim, era meio incrédula, né? Porque, assim, meus primos, dois salários mínimos, é difícil, né? O salário naquela época era, assim, R$600, era o... Pra quem não, tipo, não tinha nenhum conhecimento em nada, era o teto, né? E Deus, ele fez dessa forma. Porque, para ele, realmente, não existe nada extraordinário demais que ele não possa realizar nas nossas vidas. E ele fez isso na minha vida. E ele faz isso na vida de todos nós. Basta olharmos para ele, né, como o autor e o consumador da nossa fé. Basta olharmos para ele como Jeremias olhava, falando: Senhor, eu sei que o Senhor pode transformar essa nação. Eu sei que o Senhor pode mudar a história dessa nação. Eu apresento a minha oração aqui, mesmo sabendo que eles pecaram, mesmo sabendo que eles erraram. Ele se colocou, Jeremias, ali, como diz no livro de Ezequiel, na brecha da intercessão, clamando pelo povo de Judá. Em nossas vidas não deve ser diferente. Não existe vida que não possa ser salva, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. O que pode impedir a salvação é não sermos como Jeremias, é não sermos como Ezequiel, não ser como Isaías, não ser como o apóstolo Paulo, não ser como Marcos, Mateus. Se nós não formos destemidos e falarmos a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, aí sim haverá impossíveis que nós vamos colocar. Porque se nós falarmos e colocarmos Deus na frente, a nossa parte nós fazemos, e a parte de Deus é convencer o homem do pecado. A parte de Deus é convencer que a vida sem Deus leva à perdição. A nossa parte é falar. Jeremias falou, E aquele povo ali não ouviu e sofreu as consequências, né? Livro ainda de Jeremias, capítulo 32, versículo 26 diz: Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Aqui, agora é Deus falando a palavra de Jeremias, confirmando: olha, Jeremias, não existe nada que é impossível demais para mim. E ele faz isso na tônica de uma interrogativa, né? Perguntando para Jeremias: existe alguma coisa maravilhosa demais, extraordinária demais, difícil demais para mim, para que eu não possa fazer? A palavra do Senhor diz lá no livro de Isaías, capítulo 40, que ele fala com as estrelas dos céus e ela se põe em marcha no universo. A palavra do Senhor diz que a voz do Senhor, né? A voz do Senhor, por causa da voz do Senhor, o mundo foi criado. Como pode existir algo impossível demais? O impossível só é para aqueles que não creem no Deus vivo que nós cremos. E daí diz: Portanto, assim diz o Senhor, eis que entrego essa cidade nas mãos dos caldeus e nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que pelejam contra essa cidade entrarão nela, porão fogo a essa cidade e a queimarão, as casas cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e de Judá fizeram senão o mal aos seus olhos desde a mocidade, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque a minha ira era para o meu furor, me tem sido esta cidade desde o dia que edificaram até o dia de hoje, para que a tirasse da minha presença. Por todas as maldades dos filhos de Israel e dos filhos de Judá que fizeram para me provocarem a ira, eles e os reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e viraram para mim as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava madrugando, ensinando-os, eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para profanarem. E edificaram altos a Baal, que estão no vale, filho de Hinom, para fazerem passar os filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração que fizessem tal mal. Abominação para fazerem pecar a Judá. Por isso agora assim diz o Senhor Deus de Israel acerca dessa cidade, da qual vos dizei já está dada nas mãos do rei da Babilônia, pela espada e pela fome e pela pestilência. Deus, ele traz o juízo. Deus, ele fala, ele ouve, ele responde, né? Ele exalta, ele abate. Deus, ele faz todas as coisas, mas ele nunca deixa de executar o juízo. Ele nunca deixa de executar o juízo sobre, seja a nação de Israel, ou seja hoje, né, nós chamados filhos de Deus. Ele executa o seu juízo. E ele vai sondar os nossos corações. Ele vai esquadrinhar, né, como diz lá no livro de Salmos, capítulo 139. Ele vai ver o que, se há algo de bom. E conforme isso, ele vai retribuir as nossas vidas. Para a nação de Judá, eles foram condenados e foram cativos. A nação que se tornou a mais gloriosa em todo o mundo, por causa do poder de Deus, por causa da presença de Deus, não foi nem pela soma dos seus exércitos, não foi pela força dos seus braços, mas não, porque Deus ia à frente. Ela se tornou gloriosa, que quando eles saíram ali já da nação do Egito, né, eles passaram o Mar Vermelho, a nação do Egito foi derrotada sem eles terem que usar a espada, e ali já se reconhece, foi levada a fama, né, e as pessoas e as nações que estavam indo à frente ali na parte, depois que eles passaram o rio, o Mar Vermelho, e depois ali avançando até chegar ao Rio Jordão, as nações que estavam ali à frente deles ouviram a fama do que tinha acontecido com o povo de Egito por causa do Senhor dos Exércitos, e eles temiam, não a nação de Israel, eles temiam o Deus de Israel. Eles temiam o Deus de Israel. O problema é quando aqueles que têm esse Deus não o temem. O problema é quando nós, filhos de Deus, não tememos esse Deus. O problema é quando nós não ouvimos a voz desse Deus, porque as nações já estavam atemorizadas. Mas a nação de Judá e a nação de Israel não ouviam a voz de Deus, né? Diz a palavra do Senhor que o rei Ciro, que não era um rei de Judá nem de Israel, ele ouviu a voz de Deus e liberou o povo para que voltasse para reconstruir, né, ali o templo do Senhor. E daí veio outro rei, e daí Deus falou com aquele rei, ordenando: olha, libera agora para que eles possam erguer os muros. Os ímpios ouvem a Deus. Os filhos de Deus, às vezes, deixam de ouvir a Deus. E nós não devemos fazer isso nunca. A igreja do Senhor tem que ouvir a voz de Deus, porque sabemos que Ele vai executar o seu juízo. Né? E os próximos versículos aqui, para adiantar, diz assim, já vou aqui falar, versículo 37: eis que eu os congregarei de todas as terras para onde houver lançado da minha ira, do meu furor e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nela seguramente. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, e lhes darei o mesmo coração e o mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos e depois deles, e farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para que lhes fazer bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem, e plantarei nessa terra, certamente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor: como eu trouxe este povo, todo este povo, grande mal, assim trarei sobre eles todo o bem que lhes tenho prometido. E comprar-se-ão campos nessa terra, da qual vos dizeis está deserta, sem homens nem animais, está dada nas mãos dos caldeus. E comprarão campos por dinheiro, e subscreverão os altos, e os selarão, e farão que se assentem testemunhas na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, e nas cidades montanhosas, e nas cidades das planícies, nas cidades do sul, porque eu os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor. Aqui. O Senhor executou um juízo sobre a nação de Judá, mas ele declarou que havia salvação, e essa salvação, esse retorno, é o próprio Cristo. Essa palavra de vida para nós é Jesus, o Senhor. O caminho ao qual nós não vamos mais nos desviar só pode ser um: Jesus, o caminho que nos leva a Deus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho que jamais podemos nos desviar, porque lá no livro de Isaías, capítulo 35, 37 ou 35, não lembro agora bem certo, diz, né, que existe um caminho chamado santo, o qual nem o louco se desviará. Eu amo esse versículo. E esse caminho chamado santo, lá a letra maiúscula é Jesus. Esse caminho chamado santo, aonde, se as nossas vidas estiverem trilhando, as pessoas vão olhar e vão falar: ali naqueles corações está a palavra do Senhor. Ali naquele coração está um homem e uma mulher de Deus. E vão passar gerações e vão lembrar de nós, porque nós guardamos a palavra de Deus em nossos corações. Não existe nada impossível demais para Deus. Não existe enfermidade que Ele não possa curar. Não existe, né, causas que Ele não possa transformar. Só que para isso nós temos que fazer algumas perguntas. Até que ponto nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus? Estamos ouvindo a voz de Deus? Cumprimos o que a voz de Deus nos tem orientado? Acreditamos que aquilo que o Senhor falou vai se cumprir? E a resposta, sim, vai se cumprir. Porque a palavra do Senhor, ela jamais volta vazia. Ela cumpre o que apraz. Não importa as dificuldades. O que importa é que nós possamos crer no Senhor nosso Deus. Não importa a palavra de juízo, importa que nos arrependamos para que o juízo não aconteça. Não importa, olha, eu vou destruir, eu vou exterminar, né? Embora nós já sabemos que essa palavra diz assim, né? O salário do pecado é a morte. Aqui é o resumo de todas as coisas que aconteciam no Velho Testamento. Às vezes as pessoas olham, ah, Deus mandava matar, Deus destruía, né? E no Novo Testamento não é assim. Quem disse? O salário do pecado é a morte. É que nós não entendemos que está tudo aquilo ali que acontecia no Velho Testamento, né? É que nós queremos ver aquela morte que, a pessoa, que chega, deu fim, foi-se, né? Mas a morte é não falar com Deus e não viver Deus. A morte é acreditar que existe algo de impossível demais para o nosso Deus cumprir. Enquanto Ele diz que não existe nada impossível. Então não importa como nós estamos vivendo hoje. Importa aquilo que Deus tem preparado para nós. Importa ouvir a voz de Deus e viver conforme os seus desejos. Importa, né, se Deus vai chamar você já velhinho ou você novinho, né? O que importa é que quando Ele chamar, você dizer: Senhor, eis-me aqui, como disse Isaías. Daí, se você não souber o que falar, vem um anjo e pega as brasas vivas do altar e coloca nos seus lábios. Você não saber o que falar e Deus fala: levanta, abre a tua boca que eu a encherei. O que importa é dizer: eis-me aqui. Porque a parte depois do eis-me aqui é Deus quem faz. Não foram os apóstolos que fizeram nada. Foi Deus que foi indo à frente dele, né? Porque a palavra de Deus diz que Deus acrescentava aqueles que haviam de ser salvos, né? Não foram os apóstolos que forçaram: ó, você agora é crente, ó, você não. Deus, eles falavam a palavra de Deus, executavam os sinais e maravilhas que está sobre as nossas vidas e sobre esta igreja. E Deus trazia aqueles que haviam de ser salvos. Então o que importa é ouvir a voz de Deus. E depois de ouvir, cumprir a vontade dele. Amém. Que possamos entender que não existe nada impossível demais para o nosso Deus. Não existe nada difícil demais. Não existe nada maravilhoso demais para o nosso Deus. Não existe. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. O nosso Deus transforma as nossas vidas.